O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Pois é, o Thunder Radio Show. Olá, olá, amiguinhos, tudo bem?
Como é que vai, Thunderbird?
Eu tô que nem essa música, ó. Tô tranquilo. Sossegado, tranquilo.
Desculpa a falta semana passada, viu, Thunderbird?
É, não gostei da falta da semana passada, mas foi por uma justa causa, não é isso?
Estava em Curitiba.
A República de
todos
Curitiba?
Todos os carros com adesivo do Moro. Era Moro pra
Deus
todo
céu.
Lado. Mas foi bem legal. Foi.
Entendi.
Um abraço pro pessoal da PUC.
A PUC?
Do Paraná.
Tem uma PUC no Paraná?
Sim, 7 graus às 8 da manhã.
Que
você
delícia!
Acha, você acha que o engajamento para uma palestra às 8 da manhã, 7 graus, era grande?
Acho que sim.
Era?
Claro.
Pra mim,
quanto mais frio, melhor para trabalhar, para se concentrar.
Ah,
eu adoro frio. Hoje fez um sol espetacular em São Paulo, que eu condenei veementemente.
O que estamos ouvindo, Thunderbird?
A gente está ouvindo uma banda que chama-se Bad Bad Not Good. É uma banda canadense. Eles fazem música experimental e eles são jovens e inconsequentes. E daí fica tudo bem. Mas a semana foi boa pra você, então, no geral?
A semana foi uma pândega.
Foi uma pândega, né?
Foi uma pândega.
Pândega foi ontem, né? Ontem foi uma pândega.
Tá sendo, né?
Tá sendo uma
ontem,
pândega.
É, inclusive ontem é um dia que vai demorar pra acabar, tá, né?
Ontem é um dia que vai demorar pra acabar, não é isso?
Exatamente.
Muitas coisas acontecendo. Nessa semana a gente vai discutir isso no nosso programa. Inclusive com os nossos convidados. Porque hoje eu trouxe um trio aqui.
Não
que é um
são poucos.
É mais que um trio, é um tridente, entendeu?
Exato.
Porque são pontudos, no bom sentido. É verdade. O semana passada
eu disse pontudos.
Isso, foi isso que eu quis dizer. Pontudos. Ué, você entendeu? Olha só, Leandro, semana passada eu trouxe aqui um cara. Um cara muito legal, que foi o...
Perdi, hein?
Pô, meu... Rômulo Mendonca. Rômulo Mendonca veio aqui espetacularmente e revelou que um dos nossos convidados de hoje foi um cara que foi primordial para a vinda dele para São Paulo e para a entrada dele na ESPN. Esse cara chama-se Ari Aguiar. Boa noite, Ari Aguiar.
Boa noite, Lu.
Como é que você tá, Luiz, mano?
Tô feliz, cara.
Eu sei que você tá, cara. Eu vejo, porque eu te assisto todos os dias, né? Ainda mais agora nas voltas ciclísticas. Eu acordo de manhã, ó, acordo de manhã, suco de laranja, primeiro cigarrinho, comidinha pro Rickenbacker, aguinha pro Rickenbacker, vou pra TV, dou aquela espreguiçada, faço um café, como uma torrada, pá, começa, no momento, a Vuelta de España.
Vuelta de España.
Vuelta de España.
Sim, claro.
E, sim. E daí tá lá você e o Celso Anderson, que é o nosso segundo convidado. Como vai, Celso Anderson?
Tudo bem, Thunder? Tudo bem, galera?
Velho, você tá ótimo. Legal?
Tô bem. Tô nota 10. Um pouco atrasado sempre, mas tô bem.
Mas você sempre chega na hora. Você sempre chega em cima da... É muito bom isso. E daí eu assisto lá. E daí, de repente, daí eu tô assistindo a programação lá, porque daí eu fico, né? Fico lá fazendo meus roteiros, fazendo minhas músicas, fazendo meus apontamentos.
Seu Salam Alex.
Seu Salam Alex. E daí vem na sequência, vem o quê? O Championship. Championship de rugby. E daí quem tá lá? Nosso quem? Amigo Martoni. Boa noite, Martoni.
Boa noite, Thunder, amigos. Tudo
Como
bem?
Como você tá, meu velho?
Bem, né, cara? Sempre bem, né?
Sempre bem,
né? Ao seu lado, melhor ainda.
Aí, tá vendo? É. Ponto pra mim.
Ponto pra você, pra mim. Muito embora não esteja ao seu lado.
Não, está ao meu lado, mas está ao seu lado.
Ele está ao
mas
seu...
Mas você está ao meu lado, né, Leandro?
Sim, o Martoni está ao seu nordeste.
Ah, que beleza. Este bordo. É. Não sei, bom bordo.
É, bom bordo.
Bom bordo, bom bordo. Enfim, o programa de hoje vai ser espetacular porque a gente vai falar de duas coisas que, assim... Recentemente eu tenho acompanhado com bastante afinco, assim, que é o ciclismo afinco. E o rugby. Sim, afinco. Conhece o afinco?
Afinco quando você está muito afim.
Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso.
É mais ou menos isso,
Eu tava contando fora do ar, né, Tana, que eu ouvi o Ari Aguiar esses dias, eu falei, pô, pra dormir, assistir um joguinho de hockey, que você não tem compromisso, não tá torcendo pra ninguém.
Sim.
Foi o jogo mais longo da história dos playoffs da NHL, teve quatro prorrogação, sei lá. Eu falei, agora eu vou ter que ficar acordado.
Você ficou até o fim, ó.
Coitado do Ari, ficou até o final, ele tinha a volta da Itália.
Não, giro da Itália.
Giro da Itália pra narrar de manhã.
Que louco, você passou essa noite em claro, Ari?
Não,
acabou. Você dormiu no ESPN?
Acabou umas 2:30 da manhã.
Uhum.
Eu tava de volta lá, acho que 8:30 eu tava
que
de volta.
Que delícia. Você mora perto da minha
cidade. Mais ou menos, né? São 10 quilômetros.
10 quilômetros. Você estava de bicicleta ou estava de carro?
Estava de carro.
Tá, então tá tudo bem.
É, porque minha bicicleta ainda não, você sabe, né?
A gente vai chegar nesse assunto, está aqui no nosso roteiro. Você falou que foi para a República de Curitiba, que muitos adesivos do mundo.
Muitos.
Do Moro.
Eu quero
frisar muito. Moro, né?
Moro.
Então, a gente abre fazendo o meu jabá com uma música, a última música do novo disco dos Devotos Nossa Aparecida.
Perfeito.
Chama Moro na Filosofia. Não é Moro, tá? Porque a Veja me ligou hoje. Ele falou assim, então, eu queria que você falasse de uma música, a gente vai fazer uma música sobre São Paulo, você tem alguma música? Eu falei assim, ah, tem essa aqui, ó, que eu falo da minha procura por imóveis na Vila Romana e tal. E chama Moro na Filosofia. Ele falou assim, ah, Moro. Eu falei assim, não, Moro. Moro na Filosofia. Deixei bem claro. Vamos ouvir a música.
Pra morar, nunca cristal não dá. Por essa grana eu morava até mesmo depois do mar.
Sim, essa música, ela fecha o disco, porque realmente foi uma saga. Você acompanhou isso?
Acompanhei.
Quando eu fui praticamente despejado do apartamento onde eu morava, porque a proprietária tinha se separado do marido.
E
ela falou assim, eu preciso de um lugar para morar. Ela falou para mim assim, mas eu também. E a senhora me avisa agora que a senhora quer um apartamento de semana que vem. A senhora está louca. Ela falou assim, não, eu estou desesperada. Ela falou, e eu me sensibilizei. E fui atrás de casas e tal. E comecei a procurar casa e tal. E achei várias casas, nunca dava certo e tal. Daí eu fui lá na casa do China. Falei, China, eu preciso de ajuda. Ele assim, cara, vem para a Vila Romana. Vem aqui pra... Venha imperar na Vila Romana. E deu, acabou dando tudo certo, cara. A gente fez essa música, eu, ele e o Cazé. Na semana seguinte eu consegui a casa, me mudei e deu tudo certo, velho.
Tá dando tudo certo.
Tá dando tudo certo. E daí chegou o Rickenbacker na história.
Chegou
o
Rickenbacker?
Rickenbacker.
Você
gosta do Rickenbacker?
Eu gosto. Não olhou pra minha cara hoje, mas ele não tá meio invocado comigo.
Não tá invocado, não. Ele só tá meio quietinho. Eu queria começar o programa dizendo que...
Vamos lá.
É, pô, ontem eu tive uma notícia muito ruim, que foi a morte de Gene Wilder, né?
Morreu.
Que é um dos atores mais espetaculares. É, fazer comédia não é fácil, Celso. Fazer comédia é muito difícil.
É da fábrica de chocolate?
Exato.
Tá nem uma dentro.
Do jovem, ele fez Jovem Frankenstein, que é um filme espetacular.
Humorista, né? Ele.
Muito sim, humorista.
Eu gostava de Willy Wonka, né?
Exato.
Isso?
Exato.
E tem aquele filme com Richard Pryor.
Também são os melhores. Cegos, loucos e.
Sei lá o quê?
Muitos cegos e loucos.
Cegos surdos. Que é fantástico.
É uma obra-prima.
A Dama de Vermelho.
Dama de Vermelho.
E também tem tudo que você queria saber sobre sexo. Tinha medo de perguntar, porque é dirigido pelo Woody Allen, que ele faz um capítulo desse filme. Onde ele é um médico, aqueles médicos de família, assim e tal. E daí chega um pastor de ovelhas libanês e fala: doutor, eu tô com um problema. Ele disse: qual que é o seu problema? Eu tô com um problema, não é, o problema não é comigo. O problema é com a Daisy. Ele fala assim: como assim, Daisy? Sua esposa? Não, é minha ovelha. E daí ele leva a ovelha. Na verdade, ele mostra a ovelha pela janela. E na hora que o doutor vê a ovelha lá de cima do prédio, ele se apaixona imediatamente pela ovelha. E daí ele fala assim, até que ela é bonitinha. E daí ele começa a fazer consultas com a ovelha, ele se apaixona pela ovelha. Também. E o camisolamento é destruído porque a esposa flagra ele com a ovelha que estava vestindo cintas liga no hotel. Quer dizer, Gene Wilder é fantástico, é um dos atores mais fantásticos. E eu coloquei hoje assim, pô, morreu um cara sensacional, né? Daí o cara perguntou no Twitter, mas ele é sensacional só porque ele é um bom comediante? Eu falei...
É, e você acha pouco?
Exatamente, cara. Exatamente isso. Então o programa só é dedicado a ele mesmo, Gene Wilder. A gente vai começar falando do ciclismo, sabe, Martoni? Porque eu estou acompanhando essa volta aí, essa vuelta.
É muito legal.
E assim, muito legal. E assim, eu vejo sofrimento absoluto. Eu fico impressionante. Teve um giro de Itália que foi espetacular, né, Celso?
Foi.
Foi espetacular.
Esse ano foi.
Teve um Tour de France.
Também foi.
Que eu acompanhei. Etapa a etapa, às vezes eu falo com vocês ali no Twitter, mas às vezes eu não falo,
fica
só assistindo,
fica
e fico vendo vocês, assim, vocês são meio loucos, né, você ali. E assim, às vezes vem uns convidados loucos, Pagliani, Figuras, são figuras. Tem a menina, a, como ela chama?
Estela.
A Estela Fará?
Estelinha.
É sensacional. Ela é assim, com o toquinho de Sorocaba. É uma gracinha. Então, eu fico assistindo isso aí, eu me divirto. E assim, é incrível ver as paisagens italianas, francesas e agora as espanholas. As paisagens, estou falando, tá? Isso é maravilhoso, maravilhoso.
Tem paisagem no final da prova também no pódio. As paisagens espanholas são muito boas.
Paisagens maravilhosas, né?
Tem aquele. Tem ali.
Tem umas paisagens lindas, aquela coisa bonita. Aquela...
Paisagens de champanhe.
Champanhe, cava.
Cava. Mas assim, assim, uma coisa que eu fico curioso é porque assim, eu pego a etapa, às vezes no começo, estão no começo da transmissão. Nunca aparece a saída da etapa.
A gente consegue
nunca
ver.
Nunca aparece a saída da etapa e eu não sei como se dá essa saída da etapa porque eu nunca consegui assistir isso. Eu sei que demora muito tempo, que são 180 quilômetros, é um puta tempo. Vai ter que ficar, sei lá, 9 horas no ar, não sei quanto tempo. Mas eu queria ver uma largada da etapa.
Posso dar uma sugestão?
Por favor.
O Ari, eu não sei se ele não foi muito bem educado, talvez, que ele não te convidou para ir lá de novo e tal.
Eu
vou tomar a liberdade de te convidar. Lá você vai conseguir ver a largada.
Mas por que você chegou horas antes para ver a largada?
Eu chego umas 6 horas antes na transmissão, mais ou menos.
É mesmo?
É, umas 6 horas você tem que estudar tudo e tal. O Ari chega mais tarde, cara.
Ele chega em cima da hora, né? Eu queria entender pau, né? Como é que faz a largada? Quem que sai primeiro? Que sai todo mundo junto? É uma largada, tipo, foda-se... Tem que chegar primeiro? Como é que é isso?
Conta da volta da Suíça ali.
É, então, os caras que têm a camisa, eles largam ali na frente.
Mas cara que tem a camisa?
Ah, depende.
Camisa vermelha.
Camisa vermelha.
Vamos falar da Espanha. Aqui, camisa vermelha, camisa
branca. Branca com bolinhas e a camisa verde.
Verde,
sim. De ponto.
Mas eles, a equipe esses... deles sai na frente
não,
ou eles?
Eles são chamados, assim... Quem vai vestir a camisa no dia é chamado pra frente, pra justamente vestir a camisa na frente de todo mundo, pra dar largada na frente, porque eles vão reverenciar esses caras que são os líderes de cada categoria ali.
É o Haka do ciclismo.
É, isso aí, exatamente. O cara sai na frente.
Esses quatro saem na frente.
Esses caras são chamados. Então, o resto fica tudo alinhado atrás em várias finas.
Eu vou falar e ele me corrija se eu estiver errado. Uhum. Porque geralmente a etapa tem lá 160 quilômetros. Uhum. Mas ele tem ali uns 5 quilômetros que são neutralizados, né? Porque
larga sentido?
No meio da cidade. Não vale a prova. Ali é como se fosse um passeio.
Um aquecimento.
É, então o carro da organização vai na frente. É, dentro da cidade, eles passam ali, fazem um circuito, são reverenciados, pedalam devagarzinho, fazem um passeio ali por dentro da cidade. E aí, quando eles chegam perto na estrada, né, Celso? Vão já pegar.
Quando sai da cidade, aí o carro.
O cara, o diretor de prova sai do
teto
solar, pega uma bandeira branca e.
Largada. Daí saem desembestados.
Aí, nesse meio tempo, começa. Né, Celso? Os caras vão se organizando ali dentro do pelotão. Na saída neutralizada, cada equipe vai. Se organizando uns perto dos outros,
uhum.
E aí quando dá essa largada, aí tá valendo, aí pode fazer o que quiser. Geralmente os ataques que a gente vê nas fugas, eles acontecem logo nessa bandeirada. Né? Aconteceu essa bandeirada,
os caras
dão uma paulada e tentam largar. Geralmente o pelotão vê quem tá na fuga ali, às vezes não deixa, aí pega tudo de novo, aí dá mais 10 quilômetros, aí sossega, aí sai outra fuga.
Ah, são várias fugas? É, pra mim só tinha uma fuga.
Depende do dia, depende da etapa, depende aí. De quem sai na fuga, depende de tudo. Depende.
E olha, eu no Rio de Janeiro, eu fiquei preso na praia, porque a prova de ciclismo ia passar por Ipanema, Leblon, ali,
legal.
Por uma hora ninguém podia sair da praia.
Claro.
Eu falei, vou assistir, né? Vai passar.
Caramba!
Bicho, é muito mais veloz do que você pensa que é.
É muito veloz.
Ô, Leandro, eu queria te fazer uma pergunta.
Ver.
Que hora você trabalha, cara? Você tava na Olimpíada, você tava em Curitiba.
É impressionante esse menino, viu?
É verdade,
o nome dele é trabalho.
Mas ele tava lá trabalhando, né?
Tava trabalhando
lá na praia.
O repórter em loco.
Inclusive, ele tinha que trazer essa informação aqui no programa. Como é que ele ia ter essa informação no programa?
É verdade. Mas eu entendi só uma coisa. Diga lá.
Eu queria saber qual é a velocidade média, porque.
Varia muito de prova para prova, depende da inclinação. Das montanhas, depende de um lugar.
O Ari vai falar, depende.
Respondi
de
bem?
Novo, né?
Respondi bem?
Respondi?
Exatamente. Tem 40 km por hora, 36, varia muito. Então, você não acompanha, né?
Então vou fazer
você não dá audiência para eles, né, Leandro?
Eu vou fazer a pergunta.
Você está dormindo essa hora?
Alguma hora tem que dormir, né?
É,
vou fazer a pergunta boa, então.
A
melhor, né? Vou refazer. Qual é o pico de velocidade que esses ciclistas conseguem chegar?
Então, depende também.
Não, não. Então, pico, a gente tá falando do pico. É, 100 por hora, vai.
Dá para chegar
a 100 por hora. Numa descida, chega a 100 por hora. É, por exemplo, eu vou te falar fora de competição. Fora de competição tem uns malucos treinando aí, por aí, que fazem os treinos atrás de carro ou moto. Ou até de caminhão, se ele não tem a grana para pagar o cara do carro, a moto, ele espera o caminhão passar na estrada, 130, 135 por hora você vai. Atrás do caminhão, nossa, no vácuo. Agora, uma velocidade de pico numa descida, 100, 110 por hora dá para chegar, depende do vento e tal, mas embalado e querendo acelerar, 100, 110 vai. O problema disso tudo é que você não tem proteção nenhuma no corpo. Se cair, meu amigo, rala até a alma, como a gente costuma dizer aí no, na gíria do ciclismo.
Mas quando você está no vácuo de um caminhão e você sai desse vácuo, você pode perder o equilíbrio, não pode?
É, cara experiente, não.
Cara
você,
experiente.
O que pode acontecer é ter algum detrito e
na
você
estrada.
O caminhão passa por cima, é muito pesado e tal.
Você não.
E a bicicleta é muito leve. A bicicleta pesa cerca de 6 quilos. Eu, por exemplo, peso 86.
Pode crer.
Eu peso 80 a mais que a bicicleta pesa nada.
Você pega uma carcaça de pneu ali.
Exato. No só que assim, aí a tática, a técnica, né, desses loucos, né? Não tô falando nem de mim, tô falando dos loucos. É você e eu, é, você fica do lado direito ou esquerdo do caminhão, geralmente do lado direito, olhando um pouco à frente. Então você dá uma saidinha, olha, 300 metros, volta no vácuo. Aí dá outra olhadinha, tudo isso a 100 por hora.
E o caminhão, você combina com o caminhoneiro,
nada,
né?
Nada, o caminhoneiro, ele quer mais que você morra atrás. Ele só não freia demasiadamente. Qual que é a segurança do atleta nesse caso? Mesmo em treinamento ou quando não está combinado com o figura lá do caminhão? É, você sabe que o caminhão não consegue frear muito rápido.
Uhum.
Então a massa dele é muito grande. Então por isso que você tem tanta confiança. Tem uns malucos, mais malucos, que tem aquele negócio que vai de um lado até o outro do caminhão, que é com um negócio refletivo.
Sei.
Aquele, eu não sei como é o nome daquele. Aquela,
para-choque.
É, um para-choque.
Uhum.
E vão raspando o pneu ali o tempo todo.
Poxa.
A 110, 120
que
por
delícia.
Hora. Que delícia.
Eu só não entendi uma coisa, só para terminar esse assunto. Ah, quantas equipes tem numa Vuelta, por exemplo?
Tem 22.
E aí, qual é a equipe que sai na frente? É para o ímpar?
Não, sair na frente não importa porque a etapa tem 200 quilômetros. A saída não vale nada.
Entendi.
Então, assim, existe uma graduação
para os números.
Todos juntos, é um grupo. Sempre, o ciclismo funciona com um pelotão.
Tá.
O pelotão funciona porque o ar ou o vento ele é muito determinante para o desempenho ser melhor ou pior.
Uhum.
Por isso que eles andam como um cardume, vamos dizer assim, se fossem peixes, né?
Uhum.
Mas é um pelotão. Então é o grupo, então é. E aí, durante a prova, podem se quebrar em vários grupos com o vento cruzado, aquilo que a gente
sei. Às vezes
explica.
São alcateias, né?
São alcateias.
Meio loucos.
Exatamente. Assim. Tudo que tem coletivo, você pode falar que é um pelotão.
É verdade.
Mas o. Respondendo só para terminar de responder a pergunta, num sprint final de prova, os caras chegam ali a 70 por hora.
No plano. Né?
No plano. A velocidade média de uma etapa geralmente é em torno de, numa etapa plana, geralmente em torno de 43, 45 por hora na etapa inteira. Uma etapa que tem montanha, aí já cai para 35, 37, se as montanhas forem muito grandes, até 33 km por hora. Então tudo depende aí de uma etapa.
Eu fiquei
quando tem vento contra, a gente sofre lá, porque aí os caras numa etapa plana, eles fazem, ao invés de 45, eles fazem 37, aí a gente vai almoçar tarde pra caramba.
Não, quem já pedalou na Marginal Pinheiros, por exemplo, tem hora que você pega o vento a favor. E às vezes você pega o vento a favor pra ir lá pra Zona Sul, e daí você na volta pega o vento contra. Mano, velho. É um sofrimento, é um sofrimento.
Então, aí que entra essa alcateia, esse cardume,
quebrar,
que faz
né?
muita diferença.
É.
Se você, por exemplo... eu tenho uma filha, hoje ela tem 13 anos, mas eu levei ela um dia para pedalar na tal da ciclovia do Pinheiros, ali, que os caras treinam.
Sim.
E ela com 8 anos de idade, eu acho. Aí eu falei, pegamos aí, fomos, era muito longo o trajeto, eu nem me dei conta.
Grajaú, né?
É,
até o Grajaú.
É, fomos, eu não fui até o fim, mas para ela era muito, com 8, 9 anos de idade.
Sim.
E aí o vento tava a favor e ela já foi reclamando e tal, porque não tava condicionada, era menininha. Na volta o vento estava contra, coitado.
Pegou,
ela sofreu. Né? Eu falei, filhinha, fica bem atrás do papai e tal, aquelas histórias, né?
Sim.
E ela foi bem atrás, e ela conseguiu andar no meu vácuo com 8, 9 anos de idade e conseguiu chegar em casa por causa disso.
Pode crer.
Então faz muita diferença para quem já andou de bicicleta, sentiu, de repente não se deu conta, até para correr a pé faz diferença,
claro.
Porque a velocidade é mais baixa. Mas o Thunder, como anda para lá e para cá, entende isso aí.
Andava.
E tá passando... Está passando a sua experiência.
E como é que se determina? Se o cara começa a treinar ciclismo profissional, tá? Quem vai determinar, o que vai determinar se o cara vai ser um sprinter, ou se ele vai ser um cara da montanha, ou se ele vai ser um gregário, ou se ele vai ser um capitão? Como é que determina isso?
É, então, são as características físicas dele. É, muitas vezes as características físicas afloram só de você ver a pessoa. Então o cara é mais fortinho, para subida vai ser difícil, é muito peso. Ah. E ali é peso-potência. Uhum. Por exemplo, no rugby, que tá o Martoni aqui, sim, também tem o cara da linha.
Sim.
Ó, Martoni, hein? Ó, da linha. Linha é um cara mais, é um cara mais esguio, né? Mais fininho, mais que veloz. Corre muito.
Sim.
Né? E ele tem que ter uma certa resistência para correr 60, 70, 80 metros, até 100. Depende.
É um sprinter.
É, e agora o cara do scrum é o cara fortão.
Só.
Isso.
Que dá o tackle.
Que
pega pela posse da bola.
É, mas o cara que fica mais parado,
o
né?
Hack, não, o hack
troglodita, vamos dizer assim,
tá,
né?
Tá.
É. Um gigante. E no ciclismo também. Por exemplo, esse cara, se ele é muito forte, ele tem muita massa muscular, ele vai correr mais provas de pista ou ele vai sofrer muito para ser um sprinter de prova de estrada.
Tá.
Hoje em dia os sprinters são muito mais magros, né? Leves, na verdade, do que eram antigamente. Aí você pegar fotos antigas e filmes, você vai ver. Então, só que é o seguinte, e tem a outra característica, o cara vai para a pista ou vai para a estrada e aí começam a identificar quais são as melhores características dele e aí colocam, tem o cara que é bom para subida, tem o cara que é bom para sprint, tem o cara que não é bom para nada.
Geralmente, tem o cara que é bom para tudo?
Tem um cara que é bom pra tudo, que é o Sagan, por exemplo.
O Sagan? O Froome?
Sim. Só que... Não, o Froome não é bom pra tudo. Ele não é bom pra sprintar.
Ah, não?
Não, ele não é rápido.
Ah.
Ele é bom pra subir e pra fazer, sim, o contra-relógio. Ele é veloz no contra-relógio, mas ele não é acelera rápido.
Ah.
Ele não tem a velocidade pancada rápida. E ele é bom na subida.
O Sagan é?
É, o Sagan é bom em tudo, ele é um completo.
Até no humor, né?
Até no humor, né? Ele nota
é bom,
10.
Ele é bom.
É, agora, o principal do ciclismo, o que mais tem, é o cara que não é bom em nada.
Ah, é?
E aí ele treina pra tudo. Porque é o cara que carrega o piano, é o cara que faz o trabalho sujo de carregar todo mundo e abrindo o vento pros outros virem atrás e, de acordo com a tática, se beneficiarem disso.
E também, também tem o cara que faz o abastecimento, né? Imagina só, você tá lá. Você tá lá, né? Daí, assim, a hora do lanchinho. A hora do lanche. Daí você tem que ir lá no carro, pegar um monte de como chama aquele...
Caramanhola.
Caramanholas. Um monte de caramanholas. E um sachês de gel de carboidrato.
Nossa, e barrinhas. Tá certo, hein? Sachês de gel. É difícil.
Não é sachês,
o cara
de
falar.
Gel de carboidrato?
Você tá certo. Porque então, sachês no plural de gel. Isso. Porque o gel não tem plural. O gel
não tem
é gel.
É, não tem gel.
Não existe. Ó, não, o Thunder é um cara diferenciado, hein? Olha, diferenciado, hein?
Esse cara tem que carregar
tudo
nas costas.
Eu tenho um gurgel, dois gurgéis.
É, gurgel.
Você tem gurgel? Você tem gurgel?
Não, tá bom.
Ah, não, né?
Meu vizinho tem, eu odeio aquele cara.
Flávio Gomes deve ter um.
Eu odeio aquele cara.
É legal, pô.
Não, é legal.
Não é, não é legal.
Barulho. Ele brigou com a indústria automobilística brasileira.
É Amaral Gurgel, né?
É.
João, não, do Amaral.
Amaral?
É. João do Amaral.
Ah, por isso que tem a rua.
Tem até aquela rua, né?
É, depois ele... Miocão, é o Mauro Gurgel,
isso,
quando
isso,
cara aí...
Ele ia abrir um negócio de... Deixa pra lá.
Pois, hein?
Olha só. Então, só pra terminar. Esse cara, ele se carrega com essas coisas. Daí ele tem que alcançar os outros ciclistas pra passar essa alimentação, suplementos e tal, pros outros ciclistas. Então esse cara trabalha pra caramba. Esse cara trabalha muito.
Sim.
Mas ele...
Não vai ganhar nada.
Ele não ganha nada, né, velho?
Não.
Como é que é isso, velho? Como é que ele trabalha a frustração?
Ué, ele ganha o salário dele é pago pra ele fazer isso.
Ah, tá. Não, mas é um salário menor.
É um salário menor.
Não, mas a questão, acho que a questão não é financeira, né?
Não, é só de realização. É. De realização. Esse cara nunca vai ganhar uma etapa.
Vai. É o seguinte, um tour é diferente de uma prova clássica. Prova clássica é aquela de um dia, tour, várias etapas. É. Pode ser um tour de uma semana ou esse de 3 semanas... que a gente está narrando e comentando agora lá, a Volta à Espanha.
Isso.
Mas esse cara, ele tem a oportunidade de sair numa dessas fugas que saem logo na bandeirada, lá, quando o maluco no teto solar dá a largada lá. Ele pode sair numa fuga e aí tem uma parte tática que, entre aspas, deixam eles irem à frente.
Ah.
E ele é um cara que normalmente não é o capitão da equipe, nem no sprint, nem na montanha.
Uhum.
E ele é um cara, entre aspas, na maioria das vezes, comum, que é o que trabalha. E é o que carrega a bolsinha lá, o musset, que a gente chama, ou a água e tal. Mas ele tem a oportunidade, naquele dia, ganhar a etapa.
Entendi. Ah.
Então ele tem as oportunidades dele dentro de uma grande volta. Acontece quase todo dia. Ah, é. E algumas vezes que a fuga ganha, uhum. a gente fala, ó, esse cara eu nunca falei dele, mas ele tá na fuga, ele pode ganhar.
Pode crer.
Normalmente saem alguns caras de um nível melhor, que já são mais conhecidos, ganharam provas clássicas, enfim, são de nível melhor.
Sim.
E esses da fuga de melhor nível ganham. Mas alguns desconhecidos também ganham etapas.
E aí tem uma premiação especial e tal.
É, aí tem, é na Vuelta à Espanha acho que são 10 mil euros uma etapa que ganha.
É, eu tenho 10 mil euros não, mas hoje aí na carteira.
Até legal falar disso, né? Vou explicar rapidinho, sim. então, sobre essa questão do dinheiro, né? Acho que a explicação do Palharinho, no dia que ele foi lá, explicou sobre essa história do dinheiro. É bem legal, porque como o ciclismo ele é um trabalho, é um esporte individual, mas ao mesmo tempo extremamente coletivo, né? Porque o cara não ganha sozinho, ele precisa da equipe dele para poder ganhar, o dinheiro não vai para ele, né? Mesmo um cara desse, o dinheiro vai para a equipe.
Ah, é?
É, então,
é o Tinkoff que ganha a grana?
Não.
A equipe, os que trabalham. Staff, técnico, tem um monte de gente que trabalha.
Mas isso eu acho que é interessante.
Sabe esse carrinho que você falou, que tá lá no carrinho e o cara para e vai dar sacolinha?
Sim,
pra...
sim.
Esse cara geralmente é o massagista, é o mecânico.
Que demais.
Que tem uma carga horária de trabalho dobrada ou triplicada.
Imagino.
E esses caras também precisam ganhar dinheiro. Eles ganham lá o salário, mas eles ganham prêmios também.
Então, aí os 50% do dinheiro que eles ganham em prêmios por prova... né, são divididos para todo mundo da equipe no final do ano.
Que
e 50% do dinheiro que é ganho aqui na volta da Espanha para uma equipe, eles dividem entre o staff da equipe nessa volta. E o capitão geralmente não ganha nada, né, porque ele é um cara que já tem um salário melhor,
tá.
É um cara que já é ele já tem um contrato de patrocínio, ele já tem mais visibilidade, ele já ganha mais dinheiro, então ele não participa desse bolão.
Entendi.
Então, por exemplo, o Froome ganhou a volta da França,
uhum.
é o maior prêmio, né, hoje do ciclismo mundial, ele ganhou 450 mil euros e ele não viu nem um centavo desse dinheiro. Né? Todo o dinheiro foi distribuído dessa forma.
Mas isso fortalece a equipe.
É, então, por isso os caras vão continuar trabalhando para ele na próxima volta.
Mas, eu quero que o Froome ganhe.
Só tem uma coisa, por exemplo, o Froome, que é um cara conhecido, o Sagan, o contador, enfim... Por que eles não fazem parte muito desse bolo? Porque eles ganhando a volta, eles vão ter uma visualização do seu desempenho, né? Uma visibilidade, vamos dizer assim, uhum. enorme. Vão fechar contratos
Sim.
caríssimos, né? Que eles vão ganhar. E aí todo mundo trabalhou para ele fechar um contrato. Então
claro.
É justo que ele entregue esses percentuais de grana, de prêmios... Para dividir para
o
bolo.
O grosso da grana dele vem desses patrocínios, então.
Não, vem do contrato que ele fecha ano após ano.
A
e tal.
Equipe dá uma grana forte para ele.
O Froome deve ganhar uns 4 milhões de euros.
É louco.
Você está brincando,
né? E um cara comum da equipe dele ganha. Pode, a equipe dele até que não, porque a Sky é uma equipe muito grande, mas uma equipe menor.
300, 400.
Os caras vão ganhar 60, 70 mil euros por ano.
Tá.
É, não é um salário astronômico.
Tem o piso. 7
de 4 milhões.
O piso hoje está em torno de 100 mil euros por ano, o piso salarial do ciclismo.
E aconteceu, estamos falando de contrato, de grana. Aconteceu.
Ano.
Aconteceu algum tipo de trauma, de déficit, depois do que o ciclismo apareceu tão negativamente nas mídias mundiais por causa do Lance Armstrong? Dá para mensurar alguma perda econômica? No futuro imediato, o que aconteceu com o Lance?
Acontece o seguinte, o Lance representou muito, principalmente para a América, né, os Estados Unidos e Canadá, ele fez com que o ciclismo e principalmente o Tour de France crescesse muito, né, num lugar que tem os seus esportes específicos lá, que o Ari até narra e tal, futebol americano, o beisebol e aí vai, hockey e tudo mais. Porém, ele fez primeiro um bem enorme para o esporte, popularizou demais,
uhum.
e quando apareceu lá a verdade e tal, aquela coisa toda, claro, teve um baque. Só que o ciclismo, a parte mais forte do ciclismo, as competições mais fortes e as equipes, ele é muito tradicional da Europa. Então, é óbvio que o caso dele repercutiu, mas é difícil a gente mensurar. As instituições hoje do ciclismo estão bem solidificadas. Então, óbvio que não foi bom, mas eu acho que mais nos Estados Unidos teve um impacto mais negativo.
Tipo o nosso herói,
traidor. Exatamente.
Esses encanos já aconteceram anteriormente. O Pantani não esteve envolvido nessa história, né? Até tem um documentário sobre ele.
Só que lindo. O Pantani na Itália, o cara é venerado como
até
se fosse
hoje,
Deus.
Porque a história dele é maravilhosa. Ele está morto há 12 anos e você vê faixas, Pantani ainda vive.
Sim, sim.
Viva Marco Pantani, viva o Pirata.
Esse documentário que eu assisti do Pantani, coloca ele como meio que uma vítima da
exato,
história também.
Exato.
Né?
Agora, vítima ou vilão, difícil. Tem que entender por onde você olha, né? Qual é o teu ponto de vista.
Se fosse italiano, ele ia ser. Eu ia ter a camiseta dele pro resto da vida, porque a história dele é maravilhosa.
Eu tenho amigos que o apelido dos caras. Eu tenho um grande amigo, o apelido dele é Pantani.
Então, mas eu não queria apelidar um amigo meu de dança.
Não, exato.
O apelido dele é Pirata, né?
Então, Pirata do Pantani. Por causa do Pantani. Porque o Pantani é o Pirata.
Tem o Pantani tatuado.
Sim. Exato. Mas percebe, apelidar alguém de Lance Armstrong é meio pejorativo.
Ninguém quer.
Esse cara ficou muito negativo.
Ninguém quer.
Porque a história dele
mas
na
é
equipe,
arrogância. Mas arrogância, é arrogância. É a mentira.
Né? Repetir a mentira.
E o que ele fez com as outras pessoas também,
isso,
né?
Isso, exato.
As pessoas que ele acabou com a vida do Tyler Hamilton, que não era nem um santo, mas.
Sim.
Do Floyd Landis. O Floyd Landis foi coitado. Do próprio Greg LeMond, da mulher do Greg LeMond.
Frank Andreu,
Frank Andreu.
Da esposa do Frank Andreu.
Com jornalistas, com... tem um livro muito bom, cara. Uhum. Chama The Secret Race. É o livro que o Tyler Hamilton conta todo o bastidor ali da história do doping que existia na equipe US Postal, que era a primeira equipe. Veio antes da Discovery, né?
Veio
antes da Discovery.
US Postal Service.
É, que era do Correio Americano, né?
Mas quase uma estatal, né? US Postal Service.
Do Correio, né?
Google.
Então ele...
Tem o Google correndo lá.
Ele conta um negócio que pra mim ficou muito marcado nessa história toda, que ele encontra o Tyler Hamilton depois de tudo, depois dos 7 títulos de Tour de France, depois de tudo que haviam falado sobre ele já. E ele encontra o Tyler Hamilton, o lance é de Austin, no Texas, né? E eles se encontram, por acaso, num restaurante. E o Lance faz questão de humilhar o Tyler Hamilton nesse restaurante. Né? E fazer
publicamente.
Publicamente fez com que ele parecesse a pior pessoa do mundo ali. Sim. Naquele lugar. Né? E essa história ficou muito marcada para mim, porque de tudo que fizeram, de tudo que o Lance fez, acho que o pior dele é isso, é a mentira e essa arrogância que ele teve para acabar com para denegrir as outras pessoas.
Sim, sim.
Né? Esportivamente falando, na época dele, tanto que o Tour de France hoje não tem vencedor de 99 a 2005, né? Porque o primeiro estava dopado, o segundo estava dopado, o terceiro estava dopado, e os caras tiraram, assim, tem um risco lá, não tem vencedor de 99 até 2005, não tem vencedor. Uhum. Então, naquela época, provavelmente 80% dos ciclistas deviam estar usando alguma coisa.
Nessa época já não, porque existem sistemas antidoping já mais avançados. Só que o que o Armstrong fez foi o seguinte, o problema, para onde ia o xixi, vamos dizer, a urina e o sangue dos outros, o dele não ia, ele pagava para não ir. Então isso é um absurdo.
Então,
que vergonha,
Lance! Que vergonha! O cara, se um moleque assim, falasse, assim, pô, esse ciclismo é legal, tem escolinha de bicicleta pra aprender a competir?
No Brasil, poucas. Lá fora é uma tradição, principalmente dos europeus.
Eu vi um documentário sobre uma criança que começou a correr. Não, era do Pantani mesmo, né? Que mostra ele moleque, né?
Isso, do Pantani.
Eu recomendo esse documentário. Uhum. Escola de rugby tem, né, Matoni?
Tem bastante.
Tem bastante?
Mesmo aqui no Brasil,
então,
bastante.
Um moleque assiste o Championship. Não, ele assistiu teve um Mundial ano passado, foi espetacular, você até veio aqui falar sobre isso. E agora está rolando o Championship, porque são os times...
Do Hemisfério Sul.
Do Hemisfério Sul, que são muito fortes. Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina.
Os quatro melhores do último Mundial.
Cara, e assim, mas eu não entendi uma coisa, eles não acontecem numa cidade só, é isso?
Não. Turno e retorno, e de volta. Um jogo na Nova Zelândia e o outro na Argentina.
Mas não é muito próximo, né?
Não, então, as distâncias são imensas.
São imensas. E daí, a equipe toda tem que viajar para outro país e enfrentar o cara no outro país e no próprio.
Exatamente.
Pô, é muito interessante isso. Eu vi umas partidas muito loucas, cara.
O que tenta se preservar, Thunder, é exatamente essa questão física, porque é um grande problema. Uhum. É um agravante para o torneio a distância. Então, via de regra, você faz duas rodadas para uma semana.
Isso.
E nessa rodada você tem que fazer um mini tour. Uhum. Ou seja, Argentina vai para a Austrália e vai para a Nova Zelândia.
Tá.
Depois volta para a Argentina.
Uau.
Para não desgastar tanto. Tipo, vai para a Austrália e volta, vai para a Nova Zelândia e volta. Então, o jogador acaba ficando 10, 15 dias fora.
Os Pumas.
Os Pumas, é.
Eu vi uma partida dos Pumas contra a África do Sul, que foi genial, espetacular, né? Cara. E eu acho que esse jogo foi na Argentina, né?
Foi. Foi a primeira vitória em solo argentino dos Pumas sobre a África do Sul.
E foi incrível, né, cara? E assim, o estádio lotado, né? As pessoas torcendo loucamente, assim. Mas a elegância estava lá. Isso aqui acho que foda pra caramba no rugby, cara. É uma elegância, é um esporte elegante, cara. É. Preserva, assim, uma ética, assim, no...
É um esporte de rugby jogado pelos cavalheiros.
Você é muito louco, porque você comentou até isso. Teve um jogo, depois desse, teve um outro jogo que eu assisti, estava comentando com o Martoni, e um cara fez um negócio meio errado ali. Ele fez uma falta, eu acho que não deveria, e você falou assim, esse cara vai sofrer nesse jogo. É tipo assim, os caras podem chegar nele na madura, é isso?
Então, depois do jogo, a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque o jogo foi pesado,
né? Ele passou um pouco
do limite ali do...
Qual era os times?
África do Sul.
Foi exatamente.
É, porque ali teve... Eu não vejo nenhuma maldade ali de... Mas passou ali do limite. Sabe aquela coisa, meu cotovelo tá aqui, eu não vou tirar.
Uhum.
Se fosse outro jogo, eu ia tirar. Mas aqui não vou tirar, não. Então ele continua aqui. Então, os caras saíram sangrando ali, a imagem foi pesada e tal.
Teve bastante sangue.
E Martoni, a gente tava conversando isso depois do jogo, né?
Porque... Existe um código de ética, né, Thunder? Que é o seguinte, você, dentro de um campo de rugby...
A gente não sabe o que aconteceu lá dentro.
Né? Não dava para saber. Eu joguei muitas vezes contra a Argentina.
Uhum.
Eles realmente são muito bons. Mas eles, às vezes, eles caem numa tentação de tirar uma casquinha.
De dar um picolé de osso.
Exatamente. E aí com o sul-africano ficou talvez uma rixa maior do que deveria.
Saquei.
E o lance daquele jogo, falando não lance armas, o lance da jogada, foi que era uma bola que estava definida, se não me engano, para a Argentina, e o sul-africano deu a volta numa condição irregular, que foi manusear a bola... Do time adversário. Isso, cara.
Não pega bem. Não pega bem.
Rugby tem aquela regra, né? Se a bola não é sua, não mexe na bola.
Não mexe na bola.
Você pode me dar um soco na minha cara, eu fico quieto. Mas não vai mexer na minha jogada.
Olha,
isso é
sensacional, cara.
E teve outro lance nesse jogo, que é o capitão da Argentina que faz alguma jogada e ele sai comemorando ali no meio do jogo, meio que tirando uma onda com o sul-africano. E aí isso também não é bem visto.
Legal. A futebolização do rugby.
Tá. Porque futebol é muito assim.
Nada contra, mas o rugby é muito diferente.
Não, eu tenho tudo contra.
Né? Eu também não gosto.
O futebol não está muito ético ultimamente.
Não, então.
Tem o cai-cai, tem a falta maldosa, tem a tiração de sarro excessiva, tem o drible excessivo para humilhar o adversário, tem um monte de coisa.
É.
Que o futebol fica... Fora o extra-campo, que é... De vomitar, né?
Exatamente.
Coisa horrorosa, né?
Posso me intrometer?
Você deve?
No rugby já houve, ou parece que não é comum, até por esse negócio que é meio que uma coisa de lordes, né?
Tal. Os valores que ele tem, né?
Não tem pancadaria das torcidas, assim, já houve isso?
Não.
Nunca?
Nunca.
Que legal, né? Porque talvez a mesma quantidade de público que tem no futebol, num estádio gigante, e você não tem esse problema, e ainda mais são os hooligans, né?
Exatamente. Tem um estudo psicológico na Europa sobre futebol e rugby, por que a rivalidade é tão grande quanto qualquer outro esporte.
E depois eu queria falar um negócio também.
E lotados estádios, assim, os psicólogos e psiquiatras chegaram a uma conclusão que talvez, no rugby, talvez a ética do jogo, aliada ao lado cômico, que é a bola pingar pra você não sabe pra onde, deixa o jogo mais leve.
Sei.
Então, a reação das pessoas é de pura diversão.
Sei.
Pode sei. Ser, não sei. Não dá
não, pra e eu respeito ao juiz.
Respeito ao exatamente.
O juiz fez assim, então, foi falta. E o cara fala assim, tá bom. Não tem aquela coisa. Ah, você ladrão, filha da puta. Não tem isso, valeu. É isso.
O Ari tem uma frase, depois de ontem, aqui no nosso país, o Ari tem uma frase genial que ele fala do rugby.
Uhum.
Uma frase que, embora eu nasci e cresci no rugby, eu nunca tive a capacidade de fazer essa frase, mas aprendi que o rugby está na contramão da história.
É, não é, cara?
Humana,
muito
não é?
Muito louco isso.
Ele tá na contramão da história humana, pelos valores, pelos respeitos.
Ética, principalmente.
É, depois de um dia como ontem no nosso país, eu fico pensando nisso. Eu precisava de um pouco mais de rugby no Brasil.
É,
um pouco. Não é, não?
Já pensou em botar. A gente podia colocar, né, de repente, sei lá, os Wallabies para dar uma dura no Senado mesmo.
Quem sabe. Só para voltar nesse negócio das torcidas, que muito se fala que o álcool e a bebida é o principal fator daquilo ali ser o gatilho da violência, né?
Uhum.
Cara, você vai num jogo de rugby, o que esses filha da mãe bebe...
Eu
não,
vi!
Não tem na história.
Eu fui no jogo de rugby, se me levaram no jogo de rugby, aí no Ibirapuera.
Pô, nós tivemos. E não podia. Não pode beber no estádio de São Paulo, não. Deu um jeito lá, né?
Imagina.
É, o clima legal, velho.
O Ale, amigo do Martoni, fez questão de comprar. Ele comprou o cara. Ele não comprou. Ele comprou o cara. Falou, amigo, você é meu. Você tá aqui. Quanto você quer por esse. Pra ficar aqui?
Uhum.
E a cerveja é toda nossa, beleza?
Show.
E aí ficamos lá. E fomos. Feliz da vida, ninguém brigou com ninguém. O Band perdeu, mas saímos de lá.
Demais, velho. Cheguei lá no estádio, Leandro. E assim, eles já estavam lá, eu cheguei meio atrasado, eu acho. Mas daí assim, daí, camiseta, tal, não sei o quê. E assim, era uma coisa. Eu via famílias ali, né?
É, exatamente.
E assim, me deu vontade de ir de novo, entendeu?
Agora, uma coisa, como o Brasil tem uma história, todo histórico do Brasil em termos de esporte é do futebol.
Sim.
Já aconteceu disso quebrar esse negócio do jogo de Lorde aqui no Brasil e essa rivalidade? Porque assim, Palmeiras e Corinthians quebra pau, pá, 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 pá. Eu já não vou em estádio há um tempão por causa disso.
Uhum.
E já aconteceu, por um acaso, de reverterem esse processo aqui no Brasil ou não?
Não, coletivamente não, individualmente sim.
Ah, sim.
Já teve caso de torcedor,
tá.
Um cara só isolado.
Tá.
Mas, assim, coletivamente, não. É sempre o melhor
dos clientes.
Pega mal, o cara fica banido do
que
negócio.
Bom. Não, que bom, sabe? Né?
Não,
que bom que...
Né?
Pô, por que isso não vai para um lado do esporte máximo do Brasil, que é o futebol, né? Que um exemplo desse devia ir para um lugar onde vai tanta gente e a gente não consegue ir no estádio porque
você se refém, o maior ídolo do futebol brasileiro se nega impostos.
É.
Fica mal, cara. Não tem muita moral, entendeu? Desculpa falar sobre isso, Neymar.
Fico vendo algumas coisas que já aconteceram no rugby, porque já aconteceram brigas dentro do campo, foram homéricas, né? Dentro do campo, né? E a reação dos juízes, para mim, é a melhor. Tem juiz que ele se afasta e deixa o pau quebrar.
Tá.
Depois ele chama os dois capitães e fala, isso é inadmissível que isso aconteça. Então, você tá expulso.
Isso, desculpe e tchau.
É. Só que tem um caso que é genial, que é Irlanda e Austrália.
Austrália, Copa do Mundo de 91. Saída de jogo.
Saiu o jogo, os caras deviam ter um atravessado com o outro já de longa data. E saiu a bola e os caras começaram a brigar.
Pegou na bola.
Já saiu na mão?
Já saiu na mão.
Tinha uns 30 em campo.
Sim.
Aí o juiz olhou. Bom, vamos começar o jogo de novo. Não faz mais, pelo amor. Senão não temos jogo. Né?
O relógio correu até 5 minutos e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar o jogo de novo.
Ah, isso é maravilhoso. E rolou o jogo.
E rolou o jogo.
Você sabe, Sander,
Celso... jogo que ficou para a história, né? Porque era um jogo em Dublin e a Irlanda, se ganhasse, estaria na final da Copa do Mundo.
Uhum.
Né? Era semifinal da Copa do Mundo.
Quarta de final.
E a Irlanda faz um try faltando 2 minutos para acabar o jogo.
Uhum. Vira o jogo.
Uhum. E na última bola, a Austrália... Faz um try, vira o jogo de novo e vai e avança.
Cara,
você sabe que no rugby tem um negócio muito interessante que se aprende. Que é assim, você não deve fazer nenhuma atitude antiética. Mesmo se for para perder a cabeça. O que é incrível. E você acaba se moldando a isso.
Entendi.
Então, ou seja, se a gente... Você está jogando num time, eu estou no outro.
Uhum.
Perdemos o controle. Vamos sair na mão. Não deve. Não pode. Não faça isso.
Uhum.
Além de tudo, vai ser expulso. Mas se formos sair na mão, fica os dois de pé, um pega no pescoço do outro e solta pelo braço.
Entendi.
Se pegar de costa, se fizer na
mala, vai
tomar pau de todo mundo. Essa é a diferença.
O Martoni tem uma história que é genial. Era Brasil e Argentina.
Brasil
e Uruguai. Brasil sendo empurrado, scrum pro Uruguai, 5 metros do gol do Brasil.
Sim.
O Brasil sendo empurrado para trás, o Martoni de Scrum Half olhou, que fica ali atrás, não participa do Scrum, mas está pertinho, né?
Sim.
Ele falou, não, empurrar para fora e para dentro, esses caras não vão.
Não.
Ele entrou de carrinho na bola dos caras.
Uhum.
Mas ele falou que ele só foi acordado 2 dias depois.
É mesmo.
E ele sabe que ele apanhou e foi merecido.
Não, você tomou as porradas?
Várias, caiu o dente. Só, foi a única vez que saiu meu ombro do lugar. Aí depois voltou, aí depois do jogo no terceiro tempo, os caras vieram conversar e falei, cara, você tem certo. Fizeram bem mesmo. O mínimo que se espera de um cara que fez o que eu fiz é apanhar mesmo.
Que barato. Tá, e se aprende na escola isso aí?
Não mexe, o não mexer na bola dos caras.
Você vai educando, né, Tony? Então, assim, é um negócio bem legal. Por exemplo, você tá falando do teu sobrinho.
Meu sobrinho quer levar ele na escolinha. Como é que faz?
Vai ser muito bem-vindo lá no Band de sábado de manhã, na Avenida Dante Pazanese 421, sempre sábado às 10 da manhã.
Certo.
E a partir dos 7 anos de idade até os 13 anos, homem, mulher, tudo misturado, que é o legal. E lá os meninos aprendem. A criançada aprende os valores. Então, por exemplo, quando tem um joguinho, uma brincadeira, você pega o capitão do time, um dos menininhos, e dá uma toalha para ele levar pro árbitro.
Não, tem um lance de treino de rugby que fica com lenço, assim, daí você arranca o lenço, daí você tem obrigado a passar a bola.
Esse é o tag rugby.
Esse é
o flag, né, que é no futebol americano, no rugby também, mas é o tag. Para não ter contato,
você
puxa o lencinho.
Isso, daí você é obrigado.
No caso de você dar valor pro garoto, é assim, você leva uma toalha e dá para ele levar pro juiz, antes do jogo. Aí ele pergunta, por quê? Falei, se o juiz não tiver, tu olha pra tomar banho. Ele é o cara principal do jogo, né?
Pode crer, que
demais. Aí ele vai aprendendo. Porque o rugby, ele nasceu, é um esporte de impacto e pegado.
Sim.
Contato e impacto. Não tem como você não ter um árbitro lá. Sim. Então, logo, o principal cara do jogo é o árbitro.
E eles são respeitados. Sim. Eu vejo isso nos jogos, cara.
Por mais errado que... Olha que esse final de semana teve
eles são respeitados,
com árbitro ruim.
Eu vi um jogo que você fez
com a África do Sul e Argentina foi um mau árbitro. Tanto que o jogador, o Morroji, foi citado por ter dado o tackle alto. O juiz não deu nada no jogo.
Sim.
Ele não estava num dia bom. Mesmo assim, respeito total.
É verdade. E nas Olimpíadas, hein? O que aconteceu? Porque eu vi o primeiro jogo, Brasil e Fiji.
Masculino.
Eu fiquei vendo lá, velho. E fiquei assim, nossa, uau.
Então, no feminino, pra mim...
Apita, juiz, apita. Porque foi difícil, hein?
Foi de Fiji.
Foi de Fiji. É o Super Seven, como é que chama?
Seven Aside. Assim, o Brasil, por sediar os Jogos Olímpicos, ele pode entrar com equipes masculinas e femininas.
Sim.
O feminino do Brasil tinha condições, como demonstrou.
Sim.
Um pouco pior do que poderia, mas o masculino não tinha condições.
Não tinha.
Não, infelizmente, tinham bons meninos, tudo, mas... Estava muito longe. E foi pegar bem Fiji, né, cara?
Que foi campeão, não é isso? Foi
campeão. Aliás, a Grã-Bretanha, que perdeu a final para Fiji, perdeu de mais pontos que o Brasil.
Ah, você vê, né? Pode crer.
Esse jogo eu tive o prazer de estar com ele na cabine. Né? Aqueles caras de Fiji não existem, né? Não existem.
Não, eles só jogaram do jeito que...
Não é eles estavam afim.
Se eles pegassem os 15 All Blacks na frente deles, não ia ter jeito.
Não.
Do jeito que os caras jogaram ali... Foi a primeira medalha da história de Fiji.
Do país.
Exatamente. Isso é muito louco, muito louco.
O Ben Ryan, o treinador, ganhou um nome lá próprio de uma tribo. Ele tem um nome lá, uma alcunha agora, que é um nome completo de um herói fijiano, e ganhou um monte de terra lá.
Que louco. Você
tem uma ideia. E estava o primeiro ministro na arquibancada lá.
Virou herói.
E nos Jogos Olímpicos
virou herói. E o ciclismo, Celso? Como é que foi o nosso ciclismo? Eu vi uma... Assim...
O Tander me perguntou, não soube responder. Tem brasileiro no Mundial?
Que Mundial?
Eu vou chegar lá.
Tem.
Queria falar primeiro das Olimpíadas, porque eu tentei assistir as provas, e assim, é uma Olimpíada, né, gente? Então tem muita modalidade, muita prova e tal. Eu assisti o que dava, e assim, eu vi um pedaço de uma prova que a menina estava descendo.
Caiu.
E ela e ela deu de cabeça na guia, foi uma coisa horrorosa.
Foi.
Eu tentei assistir as outras provas, não consegui. Como é que foi o Brasil nas Olimpíadas?
Da parte do ciclismo, a gente teve...
Eu vi uma no velódromo, que o brasileiro estava bem.
Tava o Cavendish e tal, ter sido a prova de eliminação, talvez.
Eles estavam... Passasse por último, era eliminado.
Isso, assim. Essa é mais emocionante.
Foi legal aquela prova. Foi legal.
Inclusive, o Cavendish estava lá. O Cavendish foi eliminado antes do brasileiro.
Exatamente.
Então, no velódromo, separando, né? Velódromo da prova de estrada. E a prova de estrada a gente tem estrada e contra-relógio. Na prova de estrada tivemos dois brasileiros, né? Masculino e duas feminino. mas eles não tinham chance, porque que nem a Fiji aí, que é super favorito.
Mas então, aí não tem gregário, aí não tem nada.
Não,
é
individual, tem. Não. Por exemplo, o ranking, o número de atletas é determinado pelo ranking mundial. Ah. Então, quanto mais pontos no ranking mundial os países, independente de qual atleta fez, sim, faz no ranking mundial, uh-huh, você consegue alinhar mais atletas. Na Olimpíada, eu acho que eram 5.
No máximo.
No máximo, né? Ah. Então, a Itália, por exemplo, a Espanha colocou 5. Uh-huh. E o Brasil tinha vaga para 1, mas por ser país sede conseguiu mais 1. Ah. E assim vai. Então, tanto no ciclismo feminino quanto o masculino, na estrada, que é a prova mais tradicional, a gente não tinha chances. Tanto é que eram 247, uma coisa assim, quilômetros, né, nessa prova. Uhum. E um circuito em Grumari, região do forte de Copacabana, até Grumari, davam umas voltas lá e depois vinham e andavam ali na estrada da Vista Chinesa, uhum, que é a Canoas. E quando entrou na primeira volta, na primeira subida da Vista Chinesa, o Bozó lá, tá, que é o Kleber Ramos, conseguiu passar e o Murilo Fischer já sobrou. Então já ficou fora da prova. Ainda tinham mais, sei lá, 50 quilômetros, 60 para percorrer. Uhum. Enfim, não tinham chance. E no velódromo, Gideone Monteiro, ele se classificou aí a duras penas para essa prova de Omnium, que são, é como um pentatlon, um heptatlon, um decatlon. São 6 provas divididas em 2 dias, uhum, 3 provas num dia e 3 no outro, que visam mais velocidade, né, e menos resistência. E ele chegou na 12ª posição, se eu não me engano, no geral. Eram 18 atletas. O Cavendish estava lá, o Viviani estava lá, atual campeão mundial Fernando Gaviria estava lá, uhum, e foi uma prova bem disputada. E ele ficou ali na 12ª posição. Eu acho que foi um bom resultado, mas
foi bonito de ver.
Não, e as provas são dinâmicas. É. Tem aquela prova também no velódromo que não tinha brasileiros, aquela que vai a motinho na frente.
Sim.
Que é o Queirin, é muito legal. E as provas de pista, o bom das provas é o seguinte: você olha, você entende de cara, ela termina rápido, nova bateria e tal, é bem dinâmico. Isso. Então isso ajuda para o entendimento do espectador.
Era um bom velódromo?
Excelente.
Excelente velódromo? Olha,
é o seguinte, para a gente... Lá a gente tem mais tempo e eu costumo falar bastante sobre isso, o Ari não. Eu não me conformo com a situação do país, mas assim, com o que está acontecendo, né? Uhum. Mas com dinheiro tudo acontece. O velódromo daqui não deixa a desejar sobre nenhum do mundo, e porque gastaram uma pinha de dinheiro, até muito mais do que deveriam. Então o velódromo daqui, ele teve recorde mundial, recorde olímpico. Ele é maravilhoso como outros, é até melhor que outros que já foram construídos, sim, há 5, 10 anos. Tem uma, uhum, tecnologia, só que vamos ver se ele vai ser mantido.
Isso,
e tal.
Esse é o ponto. Porque o outro velódromo do Pan-Americano, é uma pataquada absurda, que eles desmontaram o velódromo, mandaram para Goiânia, eu acho.
Não, absurdo.
O preço para levar o velódromo do Rio para Goiânia era mais caro que o... Mas aí, assim... usa uma madeira.
Não,
uma
madeira especial. De pinho siberiano.
É isso, e daí é um holandês que faz, não é isso?
Que projetou.
É muito, muito espetacular. Né? Esse velódromo que ficou lá no Rio, ele vai ser desmontado ou ele vai ficar lá?
Então,
vai servir para fomentar novos ciclistas e tal?
Então, as promessas, né? Uhum. São até do Pitiani, que é o atual ministro dos esportes. Sim. E eu até falei no ar, tem lá na página dele do Facebook, dizendo que eles já assinaram um contrato, uhum, que o complexo do velódromo do de tênis, uhum, e mais um que eu não lembro qual não é a de natação, que natação, uhum, não vai ficar, uhum, eles já estão num projeto do governo federal de mantenimento desses aparelhos esportivos, vamos dizer assim.
Não vai ser desmontado.
Disse que não. Tá. E aí tá lá, disseram que já assinaram o contrato, tal, que é um fundo lá de participação do esporte que vai manter isso aí.
Certo.
Agora, meu amigo, hoje o ministro do esporte é um, amanhã é outro.
Sim.
Presidente, né? De hoje é um, amanhã literalmente é outro, né?
Ele vai continuar lá, mas pode usar?
Pode usar. E a manutenção da bicicleta, caríssimo, né?
Não, quem pode usar? Eu posso chegar lá e pedalar?
Então, esse é um ponto. O de 2007, eu particularmente fui tentar andar no velódromo lá em 2008. Uhum. Pô, e juro, a minha formação ciclística toda foi dentro do velódromo da USP aqui, esse de concreto e tal. Uhum. Meu sonho era andar num velódromo de madeira, claro, com aquele nível fechado e tal. Sim. Cara, eu juro, já falei isso no ar algumas vezes, mas vai aqui para outro público. que eu, quando eu dei a primeira volta, eu chorei. Chorei porque é emocionante.
Sim.
É um troço que eu almejava quando era moleque, não tive oportunidade, acabei não indo para fora, tal. Fiquei aqui no Brasil. E aí eles destruíram o velódromo. Custou acho que 14 milhões de dólares, jogaram no chão. E 14 milhões era pouco, né? O Brasil é muito rico, né? Então eles construíram de 200 e lá vai fumaça.
Isso.
Com vários adendos lá, que eles chamam... como é que chama quando você faz um projeto? Aí tem outros e outros e outros orçamentos, lá eu não me lembro o nome.
Uhum.
E aí 200 e lá vai fumaça de milhões de reais. E agora está lá e existe a possibilidade de desmontarem. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é o seguinte, eu falo para todo mundo isso, eu sou do ciclismo, eu quero que tenham mais velódromos como... O Martoni quer que tenha mais campos de rugby, sim, mas não adianta nada se você não tiver gestão.
Uhum.
Então, assim, o que eu falo do país no geral e da vida é ou você tem uma boa gestão sobre aquilo, ou não adianta nada você ter equipamentos esportivos, uhum, porque se você não tiver escolas de ciclismo, campeonatos bem com infraestrutura organizados e tal, não adianta nada. Para mim, se não forem usar, juro... para mim, a minha vida é andar no velódromo ali e tal, no ciclismo. Eu prefiro que desmontem.
Sim.
Então, ou que façam projetos decentes para que aquilo seja usado e valha o dinheiro que está custando a manutenção.
Isso.
Ou joga no lixo.
Porque, na verdade, é muito técnica aquela corrida no velódromo, né? As bicicletas não têm freio.
Nem câmbio, amigo, e nem freio.
Não, né? Tem não freio.
Não pode parar de pedalar.
Eu lembro que você fez uma pergunta desse tipo, eu acho. Mas não tem freio, como é que faz? Né? Não faz, como é que faz? Espera baixar a velocidade até... É muito técnico, cara. Então, assim, exige uma formação, né? E treino, e equipamento. Então, assim, mas isso já está montado, né, cara? Então, assim, puxa vida. A arena de rugby vai permanecer?
Olha, a princípio o prefeito lá... Aventou
qual prefeito? O Paes?
O Paes. Aventou a possibilidade de passar para o Flamengo, aqui, de futebol.
Ah, sim.
O rugby tem feito alguns pedidos, mas aí entra na linha do Celso. E, além disso, se você não cria, ou se você não tem condições financeiras de manter, mas mais que manter, se você não tiver um staff para ter treinamento, para ter... Eu não vejo sentido.
Pra que ter, né? Se não vai ser usado, você vai ficar lá, sim, só...
Até porque, casualmente, o rugby no Rio é muito menor que em São Paulo, por exemplo.
Uhum. Mas pode ficar maior com...
Pode ficar maior se
eles usarem isso.
Exatamente.
O ciclismo é a mesma coisa. No Rio, a gente não tem histórico de grandes ciclistas e tal, tal, tal. Que tem em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, principalmente.
Uhum.
Mas se você tiver um lugar que é o Centro Nacional...
Claro.
Né? Tanto do rugby quanto do ciclismo, aproveitar esse tal do... A palavrinha maravilhosa que todo mundo adora falar do governo, que é um legado.
Ah, o legado.
Ah, e legado.
Né? Hashtag então, legado.
Então, o que acontece? Tanto o rugby e o ciclismo, que tem uma condição parecida no país, porque não tem tanta visualização de mídia, podem ser esportes que sim vão ter um legado, né? Depois da Olimpíada, com essas ações. Agora... Eu já falei, sem gestão no rugby para usar aquela arena como deve ser, né, como um exemplo, ou até o alto nível está lá. E aí, regionalmente, você trabalha, né, a gestão de pequenos clubes e tal.
Sim.
E o ciclismo também, da mesma maneira, se não tiver, primeiro, um trabalho regional, você não tem a quantidade para te extrair os diamantes que são necessários para ganhar medalha.
E outra questão, né, Ari? Alguns países optam por outro sistema de gestão, e não é só a gestão do patrimônio, é a gestão de pessoas.
Sim.
Então você tem que ter uma filosofia nisso. Se você tem um conceito de que para você ter um ciclismo, você ter um rugby, quando você tem um centro de treinamento, como é, por exemplo, o centro americano, de várias modalidades, você faz um barateamento disso.
Sim.
Você tem 3 fisioterapeutas para 10 modalidades.
Isso.
O que você não pode é não ter. Aí se você coloca o ciclismo no lado da cidade, o rugby do outro lado, você vai ter que ter staff, médico, fisioterapeuta, para tudo quanto é lado.
Sim.
Fica muito caro.
Saquei.
Então não tem um ordenamento necessário para se praticar esporte no Brasil em todas as modalidades, basicamente.
As perspectivas podiam ser melhores, é isso?
Eu acho que o esporte ele funciona muito, o esporte de alto nível também, por amostragem. A gente tem uma amostragem muito pequena hoje.
Então, a quantidade para ter qualidade, né?
Você já parou para imaginar como é a seletiva? Por que os americanos ganham tantas medalhas na natação?
No atletismo.
No atletismo. Como é que é a seletiva desses caras, né? Para sair um cara, para poder ir para a Olimpíada, que só pode ir um ou dois, uhum. O cara vai ter que passar por uma seletiva duríssima, onde ele tem 15 caras, 20 caras, no mesmo nível que ele. E ele vai ter que ganhar desse cara ali por um centésimo de segundo para poder garantir a vaga dele. Certo. Então o cara está em alto nível. Aqui no Brasil a gente vive, principalmente em esporte individual, o rugby não é individual, mas o ciclismo é quase...
Tênis, né?
Tênis. A gente tem uns heróis. Né?
Guga.
E aí, que eu diga, Guga. Né? Você sabe um negócio que me deixa, como diria o Capitão Nascimento lá no Tropa de Lixo, uma coisa que me deixa muito puto. É quando um cara ganha uma medalha e fica todo mundo tentando se apoderar da medalha do cara.
Sei.
Eu fico indignado.
Como isso nessa Olimpíada?
Eu fico puto. Se eu fosse esse Thiago, menino aí, a minha entrevista era pra mandar todo mundo na merda.
Sei.
Porque ninguém conhecia o cara, ninguém fazia ideia de quem era o cara, ninguém até hoje sabe quem é o cara, ninguém sabe. E o cara foi lá, ganhou uma medalha que ninguém esperava, e de repente ficou todo mundo. Ah,
é o menino da canoagem.
É o
menino
da canoagem,
Isaquias.
Agora, assim.
Mandaram um negócio do Isaquias aí, depois eu mando pra você aí, você divulga também. Um desabafo dele no Facebook, fizeram ele apagar depois.
Por quê?
Porque ia pegar mal para a confederação e tudo mais e tal, quando ele foi campeão mundial.
E tem um formato que eu, assim, o Brasil ele entrou num sistema de financiamento esportivo que é um tanto quanto complexo, porque a gente vive numa economia capitalista, de mercado, e a gente solta para o governo a condição de fazer esporte. É muito complicado. Mesmo no sistema de isenção fiscal, sei lá, cara, não é o modelo correto. Já se provou que não é o correto. Se você pegar um dinheiro público para investir no esporte, ou na cultura, ou na ciência, enfim, é sempre importante num país com muita carência. Mas, ao mesmo tempo, se você inibe ou você não permite que o empresário possa resolver a situação...
É difícil. O Celso que eu diga, né, Celso? Você trabalha com importação de bicicleta, não deve facilitar muito a sua vida, né?
Exato.
Eu sou contrabaixista e guitarrista, eu posso usar os nacionais péssimos. Mas eu posso também usar os instrumentos que eu tenho. Eu pago impostos absurdos. Eu sou músico, eu precisava ter uma isençãozinha porque eu trabalho com isso. Você importa bicicleta. Aliás, tem uma polêmica a ser esclarecida. Eu sei que é. Mas assim, é uma polêmica que tem que ser esclarecida, que é o mistério da bicicleta elétrica que está perdida no Atlântico. Se não me engano, é o Atlântico, Oceano.
Eu acho que já não está mais no Atlântico.
Eu acho que está. Estava no Atlântico, pelo menos essa foi a rota que foi estipulada, né? Um contêiner trazendo a bicicleta elétrica, que vai ser a primeira bicicleta que o Ari vai pedalar, não é isso, Celso?
Se ele vai pedalar até agora, eu não sei. Que
bom, depois de tudo
chega...
isso, você não pedalar, você dá um pau nele.
Não, sim. Eu dou todo dia, mas não tem resolvido durante quantos anos, Ari?
Seis
anos. Não, agora vai, porque daí houve um compromisso público.
Mas esse cara já fez vários compromissos públicos. Não, de aprender francês, de...
Ele fala francês.
Pedalar, sim, de jogar rugby, de não sei o que.
Ele
até
joga
agora.
Rugby.
Eu joguei rugby. Fui jogar rugby, fiz quatro tries.
Só falta pedalar, seu senhor.
Mas jogar rugby não é... Eu joguei, eu jogo. Pedalar não é eu pedalei, eu pedalo. Não,
ele vai pedalar. A bicicleta tá chegando, Celso.
Tá chegando, se Deus quiser, né? Tudo depende do nosso governo maravilhoso, Natal, importação, alfândega e tal. Mas, tirando essa parte, vai chegar e ele vai ter oportunidade de, com uma certa ajuda, pedalar.
É uma assistência elétrica.
É uma assistência. Você tem que pedalar para poder ter assistência.
Não é uma moto.
Não, você não pode ficar sem pedalar e a bicicleta anda sozinha.
Isso aqui.
Só que assim, aí ele vai poder, na prática, sentir um pouco do que os caras fazem lá e do que ele diz, né? Dizia, agora ele já não diz mais, que ele ficou até sem graça. Porque ele falou que ciclista dava muita desculpinha quando tomava um tombo e aí não largava no dia seguinte. Dava muita desculpinha porque as pernas não funcionaram, dava muita desculpinha. Então, assim, eu não vou entrar no mérito de outros esportes. Eu só vou entrar no mérito Ari Aguiar.
Certo.
Né? Porque eu não vou polemizar para outros esportes.
Não,
eu acho que os outros esportes não merecem
isso. Não merecem isso.
Então, aí ele vai poder sentir um pouco na prática, mesmo com assistência. que essa desculpinha não é uma desculpa, é um sentimento que o cara tem lá e tá sentindo dor, né?
Eu boto uma fé que ele vai se apaixonar pela história, porque é muito legal pedalar. É legal, já é. Não é mais complicado pedalar em São Paulo, as pessoas já têm noção de que assim, é um ciclista.
Eu já tracei o percurso de casa até o trabalho. Você fez
o
percurso? Já.
O Celso vai ser seu bike anjo, não vai?
Vai. Tudo por ciclovia.
Ótimo, excelente.
Tá bom.
Palmas pra Haddad.
Então, isso no. Isso
aí eu vou
no...
dar um pau nele nas primeiras subidas que tem, eu vou dar um pau nele na subida e a gente demais. Vai filmar.
Então tem ciclovia da sua casa até seu trabalho. Tem. Isso é maravilhoso.
Só não tem na doutora Arnaldo que devia ter.
Mas isso é um projeto que acho que é pro futuro.
Não, eu tô com a galão de tinta vermelha aí, eu vou agora lá e faço pra. Ari, ó, tem.
Eu
agora.
Ajudo.
Tem tinta vermelha que precisa?
Eu ajudo.
Vambora?
Lógico que eu
fechado,
ajudo.
Fechado.
Pô, chegando nessa bicicleta elétrica, eu queria dar uma volta. Porque é muito interessante. Ó, as pessoas que querem começar na bicicleta e às vezes não tem o fôlego pras ladeiras, pô, mora no Sumaré. Pô, uma bicicleta dessa pode ser uma coisa
só,
muito legal.
Só completando,
cara.
Compromisso público de novo, né? Eu já fiz com o Ari e faço com você.
Sim.
Quantos dias você quiser ficar, porque eu vou emprestar para ele, se ele gostar tal, aí a gente vê o que vai fazer. E eu deixo com você também.
Você tá vindo uma?
Eu tô trazendo uma que é para mim. Essa bicicleta. Teoricamente é para mim.
Ele, Ari.
Né? Agora.
Não é comercial.
É um apadrinhamento, entendeu?
Todos aqui na mesa vão poder usar. Todos que quiserem. Né? Todos.
Está distribuído senha, então.
É, então. É uma experiência, porque é uma bicicleta elétrica tem um significado para mim diferente do que há um, dois anos atrás, ou quando lançaram aí há mais anos atrás. Pra mim era igual uma moto. Falei, pra que eu vou ter uma bicicleta elétrica? Eu vou de moto, certo?
É porque tinha um acelerador na bicicleta
isso,
elétrica.
Então, né? Assim, aí eu participei lá de uma convenção da marca aí que eu represento.
Uhum.
E aí o que acontece? Os caras me mostraram até por um test drive e tal.
Uhum.
E também, na teoria, entender por que a bicicleta elétrica existe. E na Alemanha, nos países da Alemanha, Holanda, Bélgica, esses países hoje estão na vanguarda das bicicletas elétricas, porque eles usam demais, é um mercado gigantesco hoje, cresce demais, e eles usam para tudo, não só para ir ao trabalho, tal, o uso civil, eles usam para carga e eles usam para lazer, eles vão, uma bicicleta com suspensão, mountain bike bem parruda, eles vão para a trilha. Se você não está tão bem condicionado,
você
tem uma assistência para chegar lá em cima,
para
depois curtir o passeio, nas descidas e tal. Então, para quem não está tão bem condicionado, ajuda. O amigo quer levar o outro amigo.
Uhum.
Um é mais bem condicionado, o outro nem tanto.
Isso.
Eles conseguem se divertir juntos. A mulher com o marido, a namorada, enfim. Então, e outra, o próprio cara sozinho... Se ele já andou num alto nível lá atrás e agora ele tá meio gordinho e tal,
tipo
até
eu?
Pra ele voltar a andar num nível e ter prazer. Pode ser.
Pô, aquela descida pra Santos.
Sim,
né?
da rota Márcia Prado.
Pô, é demais essa descida. Mas assim, a gente pensa, vou descer pra Santos. Ah, descida.
Tem um monte de subida.
Não, tem um monte de subida. E nessa hora, talvez o cara que não tem uma, né, uma frequência pode ajudar muito, não é isso?
Exatamente. Então, o contexto da bicicleta elétrica hoje é esse.
E além do que, a gente mora numa cidade muita subida e descida. É diferente de Amsterdã, né?
Tem bola elétrica pro rugby?
Não.
Mas aí eu descobri que existe uma bola precisam, pra jogar sozinho, não é isso?
Tem.
Tem ali a bola. Pega a bola ali, Leandro. Pega a bola pra jogar sozinho. Olha lá, a bola pra jogar sozinho. Se você, amigo, quer jogar rugby, não tem amigos. Você não tem amigos. Você é um cara chato.
Shadow ball.
Daí você pode jogar uma bola. Você pode, essa bola aqui pra jogar sozinho.
Isso, você bate ela na parede, ela volta pra você. Então
você
treina a passe.
A fazer a passe.
E pegar a bola.
Exatamente, é genial, cara.
Dá pra ali, ele vai derrubar a bola.
Calma, não vai derrubar a bola. Pelo amor de
tem
Deus.
Gente
vai...
vendo isso? Tem alguém isso aqui?
Hoje não, graças a Deus.
Ainda bem.
Eu só queria, então, eu ia fazer um Top Thunder. Mas eu não vou fazer o Top Thunder.
Não vai fazer.
Não vou fazer porque a gente passou 15 minutos do programa.
Urgiu.
O Top Thunder era para falar da invasão lá do São Paulo, que foi uma vergonha. E que daí não apareceu a polícia. Ontem o pessoal estava simplesmente se colocando lá na Paulista e a polícia desceu o sarrafo. Eu só queria dizer isso. Eu queria agradecer, então, primeiro, ao Ari, que é o tipo o pivô dessa história toda, porque ele que trouxe o Martoni, ele que trouxe o Celso. Queria agradecer o Martoni pela segunda vez ter vindo aqui e ter dado esse serviço. Você pode repetir o serviço, porque as pessoas querem ir na escola de rugby, querem entender como funciona. Tem jogo no Ibirapuera, não é isso?
Exatamente, é um campo, é o Clube Bandeirantes Saracens de Rugby.
Sim.
Sempre aos sábados, das 10 às 11h30 da manhã.
Uhum.
Crianças a partir de 7 anos
anos até 13 anos de idade, homens ou meninas.
Tá.
Tem um staff lá para receber, vai ser muito bem-vindo, calção, camisa, meia e tênis, só.
Vai entender o jogo, vai entender como é que funciona, de repente lógico. Pode se apaixonar, né?
Exatamente.
Esse Championship.
Ele
vai até quando?
Vai até outubro.
Então a gente vai poder ter muita narração de vocês.
Com certeza.
Lá na ESPN.
E quem tiver aí à toa, tipo o Leandro, assim, que não trabalha mais, né, que não faz nada, só viaja, você pode pegar um avião e ir para a Argentina, para Buenos Aires, que vai ser uma oportunidade muito rara. Né, os All Blacks vão estar aqui em Buenos Aires no dia 1º de outubro.
Isso, nada mal.
Então, parece que ainda tem ingresso, mudaram de estádio, ia ser no do River, agora vai ser no do Vélez. E dia 1º de outubro.
Os All Blacks, para quem não sabe, é o melhor time do mundo, é isso?
Nova Zelândia.
Eles são
Nova Zelândia e Argentina em Buenos Aires. Porque geralmente esse jogo contra a África do Sul foi em Salta, que é mais longe, é difícil, mais difícil de chegar. O outro jogo que teve dos All Blacks foi em Mar del Plata, que também é mais difícil de chegar. Esse é em Buenos Aires. Pegou o avião, desceu lá em Ezeiza, pegou um táxi.
Vamos de bike, Thunder.
Argentina.
Vamos lá.
Eu queria falar, sabe de quem? O seu Pietro, que é um cara lá do Belenzinho, era um senhor que eu conheci em 2002, 2003, e ele me levou para pedalar lá no aeroporto de Guarulhos.
Ah, tem o treino Pietro, à noite.
Ele faleceu faz 3 meses. Pô, que pena. E ele pedalou, ele tinha mais de 90 anos, cara.
Ai, que legal, hein?
Lá do Belenzinho, você é capaz de conhecer o seu Pietro?
Pietro.
Ele foi para.
Sobrenome, você lembra? Porque o pessoal é mais conhecido pelo sobrenome.
Justi? Não sei, deixa eu ver, eu vou descobrir agora. Tá. Mas ele foi fazer a volta do Chile com outros dois amigos dele. E eles pegaram, tipo, sei lá, 300 quilômetros. O velho de 90 anos de idade, velho. Eu achei isso.
A gente tá indo pro Chile agora, dia 15, 17 de outubro.
É mesmo?
A gente vai do Chile à Argentina atravessar as cordilheiras lá.
E vou descobrir o sobrenome dele.
Santiago Mendoza.
Eu consigo ir de bike elétrica?
Consegue. Sim, mesmo, bicicleta dá pra andar, depende do ritmo, cada um tem o seu. A distância não é o problema é o ritmo, a intensidade. É igual o rugby. Todo mundo joga rugby, agora naquela intensidade X, só o
Pietro Allegrini.
Então, eu devo conhecer, eu vou pesquisar, eu acho que eu conhecia, de nome assim eu não estou lembrando. Mas...
Quando eu fui pedalar com ele há uns anos atrás, ele tinha mais de 90 anos de idade, ele me dava um pau na rodovia, velho. E ele pedalava assim, tipo direto, e fez essa volta do Chico, mas eu achei isso maravilhoso. Cara. E eu falei com o Dé Petkov essa semana, ele falou assim, pô, seu Pedro faleceu. Fiquei triste, dedico esse programa também a ele. E queria dizer o seguinte, que vai ter um Mundial de Ciclismo, não é isso?
Vai, Qatar.
E no Qatar?
Qatar.
Mas vai ter ar-condicionado?
Então,
por que no Qatar?
Dinheiro, filho.
Você tá brincando.
Porque a Copa, a Olimpíada foi no Brasil por quê? Todo mundo ganha dinheiro.
Sei.
Todo mundo.
Mas como é que vai fazer? COI, vai ter prova de estrada?
Todo mundo dos caras que organizam. O COI ganha dinheiro.
Vai ter prova de estrada lá?
Vai, é totalmente plana.
Totalmente plana.
No meio da areia.
Mas com areia e.
Com areia, com umidade. Sol, com vento, com um pouco, baixíssima, talvez, né? Que é baixa umidade.
Baixíssima?
Né? Então,
calor monstro.
Vai ser no Catar.
Vai ser no Catar com os sprinters.
É, vai ser Catar, né?
Que loucura, né, velho? Que loucura.
Tem volta do Catar.
É mesmo?
Tem uma equipe agora. Da onde é?
Bahrein.
Bahrein. Do Bahrein?
Do Bahrein.
Bahrein. Vai ter uma equipe chinesa agora. A Lampre vai ser chinesa.
É mesmo?
É. Então, o mundo está mudando.
O mundo está mudando.
É, aquele tradicional. Por exemplo, o Spa-Francorchamps, né? Eu gosto muito de Fórmula 1.
Sim, eu também.
Qual o circuito tradicional que existe ainda no calendário?
Suzuka... Nürburgring já era.
Então, Nürburgring não existe mais. Não existe lá mais. Não é Nürburgring,
Mona.
Né? Agora,
não é nem Nürburgring, é Hockenheim.
É Hockenheim, desculpa. Hockenheim.
Tem Mônaco ainda, né?
Tem Mônaco.
Mônaco, tem o Suzuka, eu acho que tá, né? Que é um dos que eu gosto. E Spa-Francorchamps. O resto, meu amigo.
Spa-Francorchamps.
O Interlagos de 8 quilômetros, que era o bom.
Que era curvão.
Não, aquele circuito era perfeito. Até pra bicicleta, a gente competia lá. Acabaram com o circuito. Desculpa a quem gosta. Interlagos novo é um lixo. Perto do que era, é um lixo. Para quem já andou no antigo, mesmo os automobilistas, né? Joga no lixo.
É verdade. Eu lembro disso, José Carlos Patti.
Então o dinheiro tá mudando tudo.
Eu só queria lembrar então que amanhã, de manhã, tipo 10 da manhã,
tipo 10,
vai ter uma nova etapa do Vuelta a España.
11ª.
Obrigado. Nossa, muito bem.
Bem
isso aí. Vai até o domingo da outra semana, não é isso?
Dia 11 de setembro.
Tá espetacular. Nairo Quintana tá na frente. Eu torço para ele e só para ele. Não, não só para ele, não. Mas eu acho demais quando ele ganha. Eu acho...
Inclusive a expressão dele quando ele ganha é boa,
acho,
né?
Eu acho fantástico. É? Porque ele não é espalhafatoso, justamente. Championship. De duas em duas semanas, é isso?
Isso, para a semana, volta na próxima. Sim. Sempre dois jogos.
Tá.
Até a segunda semana de outubro também.
Muito bem. Então é isso. Leandro, alguma coisa a acrescentar?
Não, é sempre um prazer. Prometo que não falto mais.
Tá? Não falta mais.
Não, prometo,
Leandro,
que
favor,
não falto.
Você
não
vai viajar pra onde?
Eu prometo que não. Assim, acabou. Joguei fora do passaporte.
Às vezes ele fala assim: ó, eu não vou no programa hoje, porque hoje tem uma coisa muito importante. Eu vou ver quem que tá acontecendo.
O que está acontecendo?
É o Parmeira, né?
É o Parmeira, mas o Parmeira não joga de terça, né?
Mas já jogou.
Já jogou.
Se já não veio aqui,
porque por Parmeira eu estava jogando.
Mas é uma boa causa, tá correto, né?
Martônio é palmeirense.
Opa.
Ari?
Cruzeirão.
E o Celso é corintiano.
Ó. Timão, né? Sempre.
Timão, né?
Timão.
Sim.
Timão. Esconde aí, ó.
Aliás, tem um time. O Flamengo. O Flamengo.
Flamengo?
Puxa, esqueci. Ó, eu acho que é um time do Pernambuco, é um Flamengo do
Mato
Grosso.
Não, tem no Piauí, né?
Não, é um Flamengo bem pequeno, uma cidade do sertão, que mudou o distintivo essa semana e agora é um distintivo parecido com o do Corinthians.
É mesmo, né?
Remos e Âncora.
Remos e Âncora?
Um time que. No sertão.
Olha só, no sertão, né?
É.
Estamos conquistando o mundo. Estamos conquistando o mundo.
Remos no sertão.
Mas eu não sou fanático, não. Viu?
Não,
sou
né? Eu vejo.
Só quando ganha.
É. Quando ganha é legal pra caramba. Tu faz tempo, né, Ari? Que você não, né?
É, o Ari faz tempo. Né?
Nós somos bicampeão brasileiro, tem dois anos.
O time é tricampeão mundial e tá na... Tá mal. Tá mal, meu querido. Tá. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que semana que vem a gente tá de volta, né?
Vamos comer? De volta.
Vamos comer?
Vamos.
Então vamos comer, pessoal. Vocês estão todos convidados.
Valeu.
Valeu.